Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, mundiocres! Hoje é segunda-feira, semana chegando e a gente aqui rindo já antes de começar o programa, né, Melina? Tudo bom?
Tudo bom. O clima aqui do Mundioca é excelente.
Graças ao bom Deus.
O nome do episódio de hoje é Everybody Loves BRICS. Por que será que todo mundo quer entrar no BRICS, o bloco que faz um contraponto com o Ocidente?
Por quê? São 34 países que já botaram o nome deles já na listinha, né? Dizendo assim, BRICS, próxima vez, estamos aí. E a gente vai saber o porquê disso hoje, né?
Vamos chamar o primeiro convidado.
Vamos lá. A gente tem o prazer de receber novamente aqui no Mundioca o professor Tomás Paoliello, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, professor.
Eu que agradeço o convite, sempre um prazer participar aqui com vocês.
O que atraiu 34 países para a fila do BRICS?
Olha, eu acho que tem alguns aspectos que ajudam a explicar, né, essa vontade de diversos países de participarem dos BRICS. Eu acho que, digamos, do ponto de vista mais conjuntural, o que aconteceu é que agora, no ano de 2024, teve a entrada de alguns novos países. É um fenômeno que nunca tinha ocorrido, né? Eventualmente, claro, quando entrou a África do Sul, há bastante tempo, mas desde então o BRICS parecia ser um grupo estanque, né? Congelado ali naquela formação original. Aberto esse precedente de entrada de novos países no BRICS, quer dizer, então esse movimento, né, de expansão do grupo, isso acabou criando também, eu acho, uma esperança aí, né, uma vontade de outras partes de participarem também. Então eu diria que essa é a mudança nas diretrizes do grupo que ajudam a gente a explicar porque nesse momento começam a aparecer novos países que têm esse interesse. Agora, tem as questões, digamos, do ponto de vista mais prático, né, dos interesses dos países que estão envolvidos nesse pleito aí para entrar nos BRICS. E eu acho que o mais importante, né, colocaria na frente de outros fatores, é a influência da China. A China, o tamanho da China hoje em dia no cenário internacional, particularmente o seu tamanho econômico e a sua capacidade de influência econômica, é o que eu acho que tem feito outros países orbitarem cada vez de maneira mais evidente, né, ao redor da China. E os BRICS, diria hoje em dia, acho que a gente já pode falar com mais segurança disso, são uma organização que faz parte, de fato, dessa inserção internacional chinesa na ordem internacional, né? Então, claro que o BRICS é, como eu falei, essa sociedade de países, né, que estavam ali na origem, Brasil, Rússia, Índia e China, posteriormente África do Sul, mas eu acho que se lá no começo havia mais paridade, digamos assim, na capacidade de influência desses países, eu acho que de lá para cá a gente viu o papel da China avançar muito. E os países que têm buscado se aproximar dos BRICS são países que, de alguma forma, têm se beneficiado, o mundo todo se beneficia do crescimento chinês, claro, né? Não só os países que estão ligados mais diretamente, aí, digamos, do ponto de vista político, à China. Mas eu acho que são países que veem uma oportunidade de se aproximar da China e nessa aproximação cavar aí projetos interessantes, linhas de financiamento, oportunidades, né, diria, do ponto de vista mais amplo, nessa proximidade com a China.
Agora, qual seria o critério? Que a gente viu que nessa entrada dos novos membros, que eram para ser 11, passaram a ser 10, alguns critérios foram estabelecidos. Pontos de geolocalização e grandes players energéticos. Nesse caso, desses 34, quais são os critérios que o senhor acha que serão olhados com carinho?
Olha, a gente ainda não tem muita clareza, né? Eu posso te falar quais são os critérios que a China tem olhado, já que eu estava falando disso. E, como você falou, principalmente relacionado a acesso a recursos naturais. Esse tem sido um guia, digamos assim, da formulação de parcerias chinesas ao redor do mundo. É onde os chineses têm indiretamente atuado para se aproximar desses governos, para criar vínculos do ponto de vista político, comercial, mas também tem, em vários casos, se envolvido diretamente, quer dizer, empresas chinesas atuando nesses países, financiamento chinês para projetos de infraestrutura que permitam, né, explorar determinados recursos naturais. Então você tratou aí do caso da energia, particularmente energia, a gente está falando, na verdade, de petróleo, né? Na maior parte dos casos ali, que é um elemento crucial da busca da China por recursos naturais. Mas outros também, né? Assim, quer dizer, não quer dizer que todos esses países que estavam ali pleiteando essa entrada tenham grandes reservas de petróleo. Mas podem estar ligados, por exemplo, a rotas, noção de oleoduto. A China tem, na verdade, apostado muito nisso, né? Ela tem uma série de projetos de integração, digamos assim, internacional, que utilizam pontos intermediários para a construção dessas cadeias aí de transportes, né? Seja, pode ser oleoduto, como eu estava falando, gasodutos, portos, aeroportos, estradas de ferro. Então, eu acho que isso, inclusive, pode ser interpretado como, quer dizer, ter um duplo interesse, porque as próprias empresas chinesas, empreiteiras, tal, estão envolvidas na construção dessas obras, com linhas de financiamento e crédito vindo dos bancos chineses, incluindo o Banco dos BRICS, acho que depois a gente pode falar sobre isso, e permitem, né, que depois sejam acessados esses recursos aí que vão ser mobilizados, digamos, para esse crescimento econômico da China. A gente está falando de energia, mas eu posso já destacar aqui outros. O próprio Brasil, por exemplo, é muito importante para a China, cada vez mais como um produtor de petróleo também, né? A perspectiva do Brasil é que ele cresça de importância na próxima década como um exportador de petróleo, mas acho que o grande ativo do Brasil são terras e terras muito férteis. E o Brasil tem sido um grande parceiro da China na exportação de produtos agrícolas, né? O Brasil, esse crescimento recente, nem é mais tão recente, né? Não sei se a gente deve falar nesses termos, mas desses últimos 20 anos aí no Brasil, está muito relacionado à grande demanda da China pelas commodities agrícolas do Brasil.
Professor, o senhor diria que a China é o centro do BRICS? Eu pergunto isso porque o Brasil foi um pouco arredio à expansão do BRICS, mas prevaleceu a vontade da China.
É isso aí. O grande player é a China, né? Eles são o poder, digamos assim, dentro da formulação desse bloco. Por isso é que o Brasil, ainda sendo um membro muito importante, não foi capaz de barrar essa iniciativa da China de alargamento aí dos BRICS, né? Para o Brasil, eu acho que também não é uma coisa que seja terrível, digamos, mas o Brasil certamente, como você mesmo mencionou na pergunta, se dilui, digamos assim, conforme se expande o grupo. E a China não. A China é o centro, como eu falei, né? É o planeta ao redor do qual orbitam essas luas, algumas maiores, outras menores. Mas a ordem internacional, cada vez mais, é uma ordem pautada, eu acho, né, a gente já pode fazer esse desenho de uma bipolaridade, de um lado os Estados Unidos e outros países em sua órbita, e de outro lado a China e com outros países em sua órbita. Então eu acho que o Brasil, nesse sentido, ficou numa posição ambígua, claro, porque também tem outra coisa, né, o Brasil, a escolha estratégica do Brasil nesse momento. O presidente Lula tem falado bastante sobre isso, já vi o Celso Amorim também comentar sobre o assunto, o assessor do Lula, né? É uma posição de neutralidade, quer dizer, o Brasil não tem interesse nenhum em definitivamente pender para essa órbita chinesa. O Brasil faz parte dos BRICS, assim como faz parte de uma série de outras iniciativas. Teve recentemente excelente diálogo, né, com o governo dos Estados Unidos. Agora, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos teve conversas com Lula, com a diplomacia brasileira. Lula também viajou para a Europa recentemente, tem mantido boas relações com as lideranças europeias. Então, a posição do Brasil não é a mesma posição que vários outros países estão tendo ao entrar nos BRICS, de definitivamente, digamos assim, cair nas relações internacionais, a gente usa esse conceito, né, na esfera de influência chinesa. O Brasil, na verdade, é grande demais para estar numa esfera de influência. A questão é que é uma água difícil de navegar, essa de, por um lado, né, manter essas relações com a China e com as iniciativas que a China tem proposto do ponto de vista do ordenamento internacional, sem, por outro lado, com isso, cortar as cordas, né, queimar pontes, digamos, com seus parceiros ocidentais. Acho que também, então, está relacionado a isso, essa posição do Brasil de tentar segurar a reforma dos BRICS, exatamente para não colocar mais peso na posição chinesa. Agora, é muito difícil, porque a posição chinesa é pesada, então o Brasil pode pouco relativamente nesse sentido.
Lembrando que o Brasil não assinou o acordo da nova Rota da Seda com a China. E uma das coisas que a China está se propondo agora, tentar ajudar a fazer o PAC, e a China já falou que abertamente que queria o Brasil como parceiro daí, e o Brasil até ainda não assinou. Muitos dizem que foi por causa da diplomacia brasileira, buscando a neutralidade, como o senhor colocou. Agora, o senhor acha que a Rússia, na presidência do bloco, também vai querer que o BRICS fique mais robusto ou não?
Eu acho que essa é uma boa pergunta. Assim, se a gente seguir na linha do que a Rússia também não vai ter tanto peso assim para conseguir barrar o que são os interesses da China. Eu acho que a minha posição é que o que a China ditar vai ser aceito pelo grupo, como a gente falou, ela é muito preponderante na hora de decidir, né? Particularmente um grupo que é muito voltado para a questão econômica, a China tem um peso econômico incomparável dentro do grupo, no mundo, na verdade, mas dentro do grupo mais ainda. Agora, pensando pelo ponto de vista dos interesses russos, eu não entendo que a Rússia seja oposta a essa iniciativa, não. Os russos precisam, nesse momento, a partir da invasão da Ucrânia, precisam reatar relações, procurar novos parceiros. A guerra teve um baque, sim, para as relações internacionais da Rússia. Claro, de maneira alguma a gente pode dizer a Rússia ficou isolada, isso seria um exagero. A Rússia não se isolou, não, mantém relações muito importantes, por exemplo, no âmbito dos BRICS. Mas, claro que houve um abalo, digamos assim, né, da posição internacional da Rússia. Então, já tem sido, na verdade, o caminho que a Rússia traçou, né, se aproximar de países africanos, buscar expandir a sua influência na África, voltou a tentar fazer iniciativas de aproximação na América do Sul, né, tinha relações, eu acho que, mais ou menos firmes já com diversos países, mas Lavrov, por exemplo, recentemente veio para a América do Sul, né, viajou por aqui, fez encontros, com países do Oriente Médio, onde a Rússia já tem uma certa influência, acho que tem uma busca, por exemplo, agora a gente viu essa semana a Rússia liderando iniciativas para tentar fazer uma negociação de paz na questão Israel-Palestina, né, trouxe lideranças do Hamas, da autoridade palestina para fazerem negociações na Rússia, então eu acho que pensando assim, né, vendo qual tem sido a posição russa diante desse mundo em transformação e diante do baque que ela sofreu por conta da invasão da Ucrânia, eu acho que faria sentido, digamos assim, para que a Rússia também encampasse uma expansão do BRICS e, nesse movimento, pudesse atrair novos parceiros e novas relações aí para o governo russo.
A gente já escutou aqui de um analista aqui no Mundioca o seguinte: o BRICS ele não é maior do que se propõe porque ele vem sendo minado pelos Estados Unidos em dois pontos. O primeiro é com a entrada da Arábia Saudita, que era um aliado dos Estados Unidos histórico, né, ali no Oriente, para que a Arábia não entre no grupo ou não se dedique muito ao grupo, e a outra é em relação à Índia com a China, dizendo que é sempre colocando uma madeirinha na fogueira, né, para deixar a coisa quente entre Índia e China. O senhor concorda?
Olha, eu acho que sim, no sentido de que são tensões que estão colocadas, né? Aliás, isso é uma questão interessante para a gente comentar. Eu mesmo falei que eu enxergo que o mundo caminha para uma bipolaridade, mas a gente ainda está num momento de complexidade, eu diria. Por exemplo, essa complexidade que você colocou é interessante. A Índia, ela pode ser uma aliada do ponto de vista militar estratégico dos Estados Unidos, na sua rivalidade com a China, mas do ponto de vista econômico, vê muito mais oportunidades numa relação com a China do que foi a relação histórica com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos não acabaram sendo um parceiro muito benéfico, digamos assim, para a Índia na sua ambição de desenvolvimento econômico. Então, eu acho que uma posição que talvez até se assemelhe um pouco à do Brasil, né? Assim, a Índia também é um país, não é uma grande potência, mas é um país muito importante e com alguma autonomia para desenhar sua política externa. Então, a Índia não vai precisar necessariamente escolher um lado, digamos assim. Para países menores, essa talvez seja uma condição. Estamos junto com a China porque é ali que tem oportunidades, é a China que pode nos garantir alguma proteção, alguma salvaguarda do ponto de vista geopolítico. Para países como o Brasil, como a Índia, eu acho que a gente vai continuar vendo, e que aliás foram países tradicionais dessa posição não alinhada, desde o período da Guerra Fria. Então talvez eles estejam nesse momento fazendo um redesenho dessa posição de não alinhamento na leitura de um novo mundo, né? de uma nova ordem, que, como eu falei, tende a ser bipolar, mas eu acho que ela ainda não está muito congelada nesse desenho, ela ainda tem deslocamentos tectônicos aí. Né? Então eu acho que, no caso da Índia, eu leria dessa forma. A Arábia Saudita, de alguma maneira, também. Né? A Arábia Saudita tem, apesar dessa aliança militar com os Estados Unidos, a Arábia Saudita tem uma série de questões problemáticas com os Estados Unidos. Né? Por exemplo, é a partir da Arábia Saudita que se organizaram várias das organizações consideradas terroristas, né, pela política externa dos Estados Unidos, e que atuaram, inclusive fizeram ataques contra forças americanas ou forças ocidentais. Né? A Arábia Saudita é uma espécie de como é que eu posso dizer isso, um espaço de circulação internacional ou transnacional, onde estão ali atores, alguns deles próximos dos Estados Unidos, alinhados com essas posições, mas também atores mais radicais, digamos assim, que inclusive se opõem aos interesses dos Estados Unidos na região. Então, eu acho que a Arábia Saudita, assim, vale a pena até, se cair de recomendação para vocês, valeria a pena fazer um episódio sobre a Arábia Saudita, um país que a gente, sobre o qual nós deveríamos conhecer mais. Eu acho que muito do que acontece no Oriente Médio pode ser explicado pela política saudita e, como eu falei, por esses atores e grupos que ali circulam. Vou colocar um ponto a respeito disso. Recentemente estava acontecendo uma aproximação entre Israel e Arábia Saudita, né, que era uma coisa, há pouco tempo, a gente considerava bastante improvável e caminhou. Quer dizer, foi surpreendente e demonstra, eu acho, de uma certa forma, essa autonomia que a política externa saudita tem para um lado. Se aproximar de Israel, certamente os Estados Unidos tiveram uma voz importante, né, um peso importante nessa aproximação. Claro que depois dos ataques de outubro passado, essa possibilidade caiu por terra, mas o que a gente via se desenhar ali é exatamente isso, né, uma capacidade da Arábia Saudita de desenhar a sua política externa muito baseada em interesses, né, e de maneira muito pragmática, eu acho, buscando sempre a melhor posição ali para projetar poder na região. Hoje em dia é um ator crucial para entender a política do Oriente Médio.
Lembrando que a Arábia Saudita também voltou a conversar com o Irã, né? Que eram inimigos históricos. E a gente aqui no Mundioca, a gente já fez um programa sobre...
Ah, desculpa.
Não, não, mas assim, eu já anotei aqui para a gente voltar a falar de Arábia Saudita. Claro que as pautas vão se sobrepondo, né? Mas o senhor lembrou muito bem aqui falar sobre a Arábia Saudita. Agora, o senhor já acha que o BRICS já é um contraponto ao Ocidente ou ainda falta?
Olha, eu tenho dúvidas, assim, porque eu acho que... Eu nem sei se ele se propõe a isso de maneira tão explícita, sabe? Eu acho que é uma alternativa, sim, muito mais do que um contraponto. Num determinado momento, da forma como se constituiu a ordem internacional no pós-Guerra Fria, aquele momento, there's no alternative, né? Parecia não haver alternativa a essa liderança dos Estados Unidos, a construção de uma ordem internacional liberal, e isso já mudou, certamente, assim, né? Quer dizer, hoje em dia há alternativas e a principal alternativa tem sido liderada pela China e pelo modelo de desenvolvimento econômico chinês. O que abriu a possibilidade, por exemplo, de que países que, ou considerados não democráticos, né, no mínimo não democracias liberais, possam achar espaços, né, fóruns de circulação mais facilitados a partir desses novos caminhos, aí, dessas novas avenidas abertas pela política externa chinesa. Agora, a ordem internacional, digamos, constituída anteriormente, se mantém, né? Claro que com crises, então a gente discute isso há bastante tempo, já uma crise da ONU, a OMC, quase inoperante nesse momento, né, assim, uma crise importante de representatividade nos organismos de financiamento internacional, Banco Mundial, no FMI, acho que tudo isso é verdadeiro, mas se mantém, quer dizer, uma ordem que está aí e na qual a própria China se engaja, né, então não é como se a China tivesse abrindo mão, assim, digamos, de uma forma como se constituiu a ordem internacional em nome de uma nova que ela está construindo, parece é isso, adicionar elementos e possibilidades, né, para a constituição de outros fóruns, né, de negociação ou caminhos para, por exemplo, construir integração econômica internacional, abrindo novos canais de comércio, se somam ao que já havia. Para o Brasil, voltando para o que a gente estava falando na resposta anterior, é positivo, porque como o Brasil exatamente tem essa capacidade de circulação, conforme se abrem novas possibilidades, o Brasil pode, digamos, usufruir dessas novas possibilidades sem que isso signifique que outras portas estejam sendo fechadas com a União Europeia, com os Estados Unidos, com esses parceiros mais tradicionais. Então eu acho que estou pensando aqui do nosso ponto de vista, né, olhando do Brasil para o mundo. Aparece, na minha opinião, menos como como um redesenho de ordem, muito mais isso, né, como uma realocação, digamos aí, que abriria margem de manobra para o país.
Existe um limite de países no BRICS?
Olha, até o momento tem sido bem livre, né? Assim, acho que pelo lado da China, eu não sei se ela estabeleceria um limite, até conhecendo a forma como a China opera internacionalmente, né? Tem muito poucas exigências do ponto de vista político, de regime político, da forma como estão organizados institucionalmente os países. A China é muito pragmática e reconhece oportunidades e bons negócios, independentemente muito disso, né, de princípios que estejam relacionados a aspectos ideológicos. Por exemplo, a China é um país de governo, regime comunista. Não procura sócios comunistas necessariamente, pelo contrário, é muito eclética, digamos assim, nas suas relações. Então, eu acho que, nesse sentido, o BRICS não teria um limite. Eu acho que, eventualmente, claro, né, tem países que se negam a entrar, o caso da Argentina recentemente. Aí sim por opção ideológica, quer dizer, pelo novo governo, Milei e tal, acabou achando que isso iria contra, digamos, os princípios da sua política externa. Mas um outro governo da Argentina aceitaria e teria entrado nos BRICS, como foi o que aconteceu. Então eu acho que o caso é mais o da gente observar o que vai acontecer. Nesse momento dá a impressão de que o grupo vai continuar se expandindo. E daí vai depender um pouco de negociações internas. Como a gente lembrou que nesse momento o Brasil tentou barrar uma entrada maior, pode ser que o Brasil continue atuando para segurar essa expansão acelerada do grupo. A China, pelo lado dela, acho que vai fazer pressão para que essas entradas sejam mais ambiciosas, mais amplas.
O BRICS oficializou que está trabalhando na nova moeda. Isso é alguma novidade?
É, eu acho que, do que eu entendo, né, desse debate, seria uma moeda para fazer comércio internacional, exatamente para não depender do dólar para fazer essas trocas entre países membros do BRICS. Então, eles, acho que desenham, né, o estabelecimento de uma moeda aí que possa ser utilizada com garantias, né? Então com alguma estabilidade, com lastro, eu li até que seria lastreado em reservas de ouro e tal, para exatamente ser uma alternativa a essa ordem internacional econômica baseada no dólar. Aí, obviamente, tem um aspecto que é mais pragmático, né? O Brasil, assim como outros países, tem uma dependência muito grande do dólar exatamente para fazer suas reservas internacionais, para garantir que possa importar bens, produtos, serviços, mas, então, só para completar isso, então, uma moeda dos BRICS serviria para também isso, né, dar mais alternativas, no caso de variações no valor do dólar, sanções internacionais, coisas que possam impactar, né, esse comércio, mas aí eu acho que tem uma indicação política importante. A ideia da China ao liderar esse tipo de iniciativa é, de fato, diminuir a influência dos Estados Unidos, particularmente a influência econômica dos Estados Unidos, né? O dólar é um baita ativo de poder dos Estados Unidos, dar ao país uma capacidade de influir na economia global a partir da sua moeda, né? Então, eu diria que declarar, né, essa vontade, essa iniciativa, existe esse aspecto mais pragmático e existe um aspecto mais político. O Brasil mesmo, né, você lembrou disso, o Brasil já vem falando com uma série de parceiros comerciais a respeito do estabelecimento dessas moedas que garantissem as trocas comerciais, né? Se discutiu no Mercosul, fez maior barulheira aqui no Brasil, né, em um determinado momento. Eu acho que às vezes quando se fala sobre isso dá a entender que a gente vai no nosso dia a dia, vai até a banca de jornal gastar em moeda do BRICS, né? Quando não é disso que se trata, pelo menos do que eu li até agora sobre a iniciativa. Assim como não seria no caso de uma moeda do Mercosul. De fato, o que se trata é isso, né? São acordos de ajustes para não depender do dólar. Coisas que já foram feitas ao longo da história. No período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha utilizava acordos mais ou menos desse tipo, diferentes, né? Claro que a gente está falando de uma economia muito diferente, tal, mas a Alemanha nazista, quando começou a sofrer sanções e não tinha acesso a dólares, usava acordos para negociar comércio internacional, abrindo mão, né, do acesso a moedas estrangeiras e tal. Mesmo com o Brasil, a Alemanha tinha um acordo de ajustes. Eu acho que, guardadas as devidas proporções, tem um pouco a ver com isso, assim, né? Uma forma de tentar escapar a essa hegemonia americana na agenda de econômica, né, de comércio internacional. A China já tem tamanho para isso, eu acho. Então, acho que é uma questão de ver qual é a forma que ela vai conseguir amarrar esse tipo de acordo, mas eu, claro que não é para já, né, mas eu acredito que a gente vai ver isso acontecer em algum momento, seja pela moeda dos BRICS, seja por outros mecanismos que vão começar a se estabelecer.
O yuan poderia ser uma moeda lá no futuro que rivalizasse com o dólar?
Eu acho que é possível. Está longe disso ainda, né, nesse momento, mas vendo, digamos, aí a gente está falando de movimentos históricos, né, de prazos mais largos e tal, mas eu acredito que possa acontecer. Não dá para garantir, é difícil a gente adivinhar o futuro, mas a China certamente vai criar isso, né, mecanismos para operar alternativamente ao dólar.
Agora, professor Tomás, o BRICS começou como um bloco comercial. O senhor acredita que, diante do que acontece no mundo, ele também pode mudar de natureza?
Pode. Eu acho que ele tem um viés, principalmente econômico-comercial, né? E mantém isso, até porque, já sem querer parecer redundante aqui, sob liderança da China, a China tem se inserido internacionalmente, principalmente a partir da força da sua economia. É, a China não é um país que tem sido marcadamente influente, por exemplo, do ponto de vista militar. Não quero dizer que a China seja pouco poderosa militarmente, é bastante. Mas não é a partir daí que ela tem projetado poder na maior parte do mundo, né? A China tem crescido, digamos assim, na sua influência pela sua capacidade diplomática, acho que esse é um aspecto importante, claro, mas principalmente pela capacidade econômica comercial. Então, eu acho que mesmo que o BRICS vá adicionando, digamos, outras camadas à sua inserção ou à sua formulação, eu diria que segue sendo, pelo menos por enquanto, o principal ativo do grupo, o que ele oferece do ponto de vista econômico, comercial, financeiro, cada vez mais, já que a gente estava falando disso, com a China no centro.
Um bloco militar, talvez?
Eu nesse momento não vejo esse caminho. Certamente é isso, né? A gente tem dentro do bloco dos BRICS alguns grandes mercados para produtos militares, a China e a Rússia particularmente. Então, pode ser que eventualmente, né, essa expansão, e veja, daí seria uma expansão militar a partir de pressupostos econômicos, venda de armas, transferência de tecnologias, isso pode acabar criando alguma integração militar. Mas nesse momento eu não vejo que o bloco vá caminhar para um bloco militar.
Tá certo. A gente conversou com o professor Tomás Paoliello, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Mais uma vez, professor, a gente agradece a sua participação conosco, sempre brilhante, e as portas aqui do Mundioca estarão abertas para o senhor quando o senhor quiser.
Tá certo. Contem comigo. Pode chamar quando precisar.
Tempo corrido. Vamos para a segunda convidada.
Vamos também.
A gente recebe aqui no Mundioca a Giovana Branco, doutoranda em Ciência Política e pesquisadora de política russa. Tudo bem, Giovana? Seja bem-vinda ao Mundioca.
Tudo bem, muito obrigada.
Giovana, a primeira pergunta para você nesse nosso bate-papo é: o que que atraiu 34 países para a fila dos BRICS?
Os BRICS têm um grande potencial de atração para os países do terceiro mundo, porque se mostra como um bloco um pouco mais plural do que o que a gente já tinha antes. Então, a maioria dos países que querem entrar nos BRICS são países um pouco mais pobres do que os países do norte global, mas também são países relevantes para a economia mundial e muitas vezes são deixados de lado. Então, a possibilidade de fazer mais parcerias com potências como o Brasil, ou a China, ou a Índia, com certeza faz com que esses países se sintam muito atraídos e queiram entrar num bloco que se propõe a ser um bloco multilateral e plural por excelência.
Você acha que a Rússia, agora na presidência do bloco, vai querer tanto quanto a China quis que o BRICS ficasse mais robusto, mais gorduchinho?
Com certeza. A Rússia tem muito interesse na expansão dos BRICS, porque atualmente a Rússia se vê isolada frente aos países ocidentais. Então, a própria reunião do G20, que aconteceu aqui no Brasil nesses últimos dias, mostrou isso, quanto que geopoliticamente a Rússia tem sido muito isolada, tem enfrentado muitas dificuldades. Então, os BRICS aparecem como uma grande alternativa para o próprio protagonismo russo. Se esse bloco se torna maior, mais capaz e mais forte, então a Rússia também consegue, enquanto presidente nesse ano, se mostrar um pouco mais e colocar os seus interesses nas mesas de negociação.
Muito se fala, Giovana, que quando entram mais participantes para o bloco, se dilui a influência de quem não é China. Você concorda com isso?
Concordo. Essa era uma das grandes discussões durante as negociações iniciais sobre a expansão dos BRICS. A China foi realmente o ator que mais promoveu a expansão, era o ator mais interessado e continua sendo, seguido pela Rússia, devido a essa questão geopolítica atual, devido ao conflito na Ucrânia, mas os outros membros dos BRICS, os membros originais, não tinham tanta certeza assim. Então, o Brasil colocou vários contrapontos a essa expansão, a própria Índia, e também a África do Sul. Cada vez mais que nós temos atores mais influentes, como agora a gente tem países que também vendem petróleo, também tem bastante influência na economia mundial, isso acaba por diluir um pouco o protagonismo de todos os membros. A China, é óbvio, não passa por isso porque é uma das maiores economias do mundo e com certeza a maior economia no bloco dos BRICS. Então a Rússia, embora queira a expansão, também se preocupa um pouco com isso no longo prazo.
Recentemente, o presidente Putin afirmou, que o mundo já sabe, né, que tem armas nucleares, em resposta à declaração do presidente da França, Macron, de que a OTAN deveria mandar tropas para a Ucrânia. É uma segurança para os outros países do BRICS ou aqueles que anseiam entrar no BRICS estar ao lado da Rússia?
Não necessariamente, porque seria uma segurança se houvesse de fato uma ameaça para esses países. A princípio, essa ameaça não existe. E mesmo no contexto da Ucrânia, a declaração do Macron parece muito fora da realidade, já que os membros da OTAN não têm, de fato, interesse em intervir na Ucrânia ou entrar em um conflito direto com a Rússia. Óbvio, qualquer aliança com um país militarmente poderoso pode, sim, significar um aumento da sua própria segurança, mas também é algo que tem dois lados. Se a Rússia algum dia criar inimizades com esses países que hoje são aliados, também poderia haver um problema. Então, não necessariamente criar esses guarda-chuvas nucleares significa maior segurança na política atual.
Agora, Giovanna, existe um limite de países no BRICS ou não? Isso ainda não foi estabelecido?
A princípio, não. Mas é óbvio que é preciso tomar cuidado com esses movimentos expansionistas do bloco. Até porque, como vocês mesmos falaram, existe uma tendência de que o protagonismo dos atores se dilua conforme a expansão. Isso também vale para os próprios temas que o bloco se propõe a falar. Então, se a gente expande muito os BRICS, ele acaba por perder um pouco de sentido. E aquele grupo mais restrito de economias emergentes que são muito populosas, que é de fato a criação central dos BRICS lá nos anos 2010, acaba por se perder. Se todos os países podem entrar nos BRICS, então nenhum país de fato corresponde a esses requisitos. Então é isso, embora não exista um número de fato, um limite para a entrada de países, é algo que deve ser olhado com muita consideração para que o bloco não acabe se perdendo também ao longo do tempo.
Giovanna, recentemente o Trump divulgou um vídeo em que ele falava assim, que se os países não pagassem, os países da OTAN não pagassem aqueles 2% do orçamento, que ele encorajaria a Rússia a atacar esses países. Gostaria que você comentasse esse vídeo.
Bom, o que o Trump falou não foi uma novidade do que ele já havia dito enquanto era presidente dos Estados Unidos. A OTAN, de fato, tem esse requisito interno de que os países invistam no mínimo 2% do seu PIB em investimentos militares. Nenhum dos países da União Europeia faz isso, mesmo países com economias muito grandes, como a própria Alemanha. O Trump dizer isso, no fundo, é uma afronta à própria OTAN. E, de novo, não é uma novidade, porque ele já havia dado várias declarações ao longo dos últimos anos que mostram justamente um certo cansaço norte-americano de financiar essas atividades. Então, o que ele fez foi, na verdade, pressionar para que mais países gastem dinheiro com investimentos militares. Obviamente, isso também reverte num ganho financeiro para os Estados Unidos, já que grande parte da indústria armamentista está nos Estados Unidos. Então, não necessariamente essa declaração significa, ao pé da letra, que a Rússia deva invadir esses países, principalmente ali dos Bálticos, mas diz para esses países, os países da OTAN, que os Estados Unidos não estão mais dispostos a cumprir com o artigo 5º da OTAN, que é a proteção de todos em qualquer inimigo em comum. Então mostra que, na verdade, o Trump assumindo a presidência novamente, se ele ganhar as eleições, ele não estaria tão preocupado assim e nem tão disposto a mandar tropas, a enviar armamentos, a de fato garantir a segurança de membros que são bem mais fracos nesse grupo, né, tão diverso que é a OTAN.
A partir dessa resposta, quem é melhor para o BRICS, Trump ou Biden?
Para o BRICS, não tem tanta diferença, porque, no fundo, o BRICS ele vem se consolidando enquanto um bloco que vai muito contra o establishment, né, da política internacional. Então, vai, por excelência, contra os interesses dos Estados Unidos a partir do momento que os interesses chineses e indianos, principalmente, acabam por prevalecer. Obviamente, com o Biden, existe maiores chances de negociação. Mas, ainda assim, isso não quer dizer que seja completamente diferente de um governo Trump. Mesmo agora, no período do Biden, nós continuamos vendo, por exemplo, uma guerra comercial com a China. Então, em termos de política externa, por mais estranho que isso pareça, nenhum deles teve grandes mudanças entre si. Então, me parece que individualmente os países dos BRICS tenham mais chances de negociação com o governo Biden. Por exemplo, o Brasil consegue negociar mais hoje com o governo brasileiro atual, conseguiria negociar mais com o Biden no futuro do que com o Trump. Mas em relação a blocos, isso não muda muito, porque em ambos os governos existe uma certa aversão ao que o BRICS vem se tornando.
Giovanna, voltando à parte dos países que gostariam de entrar no bloco, você acha que, a partir de agora, quais seriam as especificações para chegar nesse clube?
Principalmente uma economia mais vibrante, e a adesão desse ano de países do Oriente Médio acaba por mostrar um pouco isso. Os BRICS estão olhando para outros países que também têm grande participação na economia mundial, mas também existe aqui um requisito, e parece haver cada vez mais esse requisito, de serem países que não estão necessariamente aliados ao mundo ocidental. Então, não são as grandes potências tradicionais, né? Os BRICS eles já nasceram como um governo de potências emergentes, e eu acho que essa característica acaba por se aprofundar de alguma forma. Não necessariamente a gente esteja falando de governos que são potências emergentes, mas ainda assim governos que têm protagonismo internacional em termos econômicos e que de alguma forma acabam por desafiar um pouco a liderança ocidental por meio da sua economia também.
A gente aqui já conversou com analistas aqui que colocaram a seguinte parte. O BRICS só não se desenvolveu ainda mais porque os Estados Unidos, vamos dizer, envenenam a Índia contra a China e não deixam a China correr com a velocidade que talvez a China quisesse para desenvolver os BRICS. Você concorda com isso?
Eu concordo que existe sim uma participação e uma certa ingerência ocidental em criar essas inimizades, mas no caso de China e Índia, já existem inimizades que vêm de séculos, inclusive porque são duas grandes potências regionais que dividem ali um espaço de influência. É muito diferente da posição dos Estados Unidos, que estão de alguma forma isolados internacionalmente por dois oceanos e que permitem, por assim dizer, se desenvolver enquanto uma potência regional de uma forma muito mais simples. Quando a gente olha para a Ásia, isso já é muito difícil. Nós temos ali num território muito concentrado Rússia, China e Índia, que disputam poder entre si. Então, embora elas estejam juntas nessa aliança dos BRICS e, em alguma forma, tenham até objetivos comuns, principalmente em estabelecer essa liderança do Sul global frente ao Norte global, ainda assim não quer dizer que seja um alinhamento automático entre esses governos. E é por isso que nós temos dificuldades ainda, apesar da expansão e apesar do fortalecimento do bloco, ainda temos dificuldades de aprovar medidas em comum que fortaleçam ou a China ou a Índia, porque ambos acabam por vetar essas decisões, justamente tentando não ficar para trás um do outro.
Na sua opinião, qual seria eu não sei se existe um país favorito para nessa fila dos 34 para integrar o BRICS?
A princípio, eu acho que não há um favorito. Me parece que a próxima integração vai olhar muito mais para a África. Afinal, agora a gente teve uma grande entrada de países asiáticos, do Oriente Médio. Aqui na América do Sul, infelizmente, não temos muitos candidatos de fato, né? A Argentina, que era o principal candidato, acaba agora por ter um governo que se recusa a entrar no bloco. Então, olhar para os países africanos e principalmente para o potencial econômico e também populacional que esses países têm, parece que pode ser, sim, um futuro muito interessante para os BRICS. E aí, caso isso de fato aconteça, nós teremos aí, sim, uma voz muito mais forte do Sul global e o fortalecimento, inclusive, dessas alianças Sul-Sul, que a gente não via acontecer há algum tempo já na política internacional.
Nesse caso, você diria que Nigéria está na frente, outros países com uma população bem grande estariam correndo como favoritos, caso o critério seja esse?
Sim, imagino que sim. Não acho que, por enquanto, uma adesão de mais países asiáticos seja interessante, mas sim de olhar para a África, que, de novo, tem países muito populosos e com economias que se fortalecem a cada dia.
Nesse quebra-cabeça, Giovana, você acha que o Brasil, quando ofereceu um país para entrar e esse país depois acabou desistindo, não enfraquece o posicionamento brasileiro e o Brasil fica isolado como o único latino?
Com certeza, a entrada da Argentina foi puramente por pressão do Brasil, de ter um aliado aqui na América do Sul. Tentar colocar para dentro do bloco algum aliado que fosse mais próximo de si. E agora a gente percebe que, na verdade, a Argentina não tinha esse interesse, né? Esse atual governo não tem o menor interesse de fazer parte dos BRICS, e o Brasil se vê de novo isolado. Então, o Brasil que queria... que quer atualmente retomar o seu status de potência regional e também ser um ator importante nos BRICS, se vê muito sozinho, sem realmente uma voz forte ali dentro do grupo. E se aproxima muito mais da África do Sul nesse momento, que de alguma forma foi quase que aceitando essas adesões sem necessariamente colocar ali o seu contraponto, o seu interesse na mesa. Então, perto de China, Índia e Rússia, Brasil e África do Sul acabam por ficar bem diminuídos nesse momento.
Daqui a pouco a gente já vai completar 100 dias, a gente não, a Argentina, né, do governo Milei. Eu gostaria de você, como analista internacional, que você pudesse dizer pra gente o que, que a Argentina perdeu ao não entrar pro BRICS.
A Argentina perde espaço de negociação, a Argentina acaba por tomar a decisão de manter acordos bilaterais e de não se integrar ao bloco dos BRICS, e isso faz com que ela também perca mercados. Óbvio, Milei tem uma perspectiva de conseguir negociar mais diretamente com os Estados Unidos, de forma bilateral, ou mesmo com o Brasil também, de forma bilateral. Mas parece que isso enfraquece também a própria economia argentina, que, de novo, vem passando por dificuldades absolutamente profundas. Esses primeiros 100 dias do Javier Milei já foram suficientes para mostrar o quanto ele vai ter dificuldades de governar nesse mandato, o quanto que as reformas que ele propôs ao longo da sua campanha também são de difícil implementação, e aí a Argentina se vê sem tantas opções agora no cenário internacional. Claro, de novo, ela pode negociar de forma bilateral, como tem feito nesses últimos tempos, mas ainda assim, se ela tivesse aderido ao bloco, ela poderia ter um espaço maior de mercado para os seus produtos. Só que isso vai completamente contrário ao discurso do Milei, que é um discurso muito pró-americano. E os BRICS, como a gente já veio falando ao longo desse episódio, vem se consolidando justamente no caminho contrário.
Uma das metas do BRICS, há algum tempo pelo menos, o que a gente vem escutando, seria concretizar a desdolarização do mundo. Tanto que China e Rússia se adiantaram e cada uma consegue agora negociar com sua própria moeda, mas a criação de uma moeda própria do BRICS sempre foi posta à mesa, mas nunca andava. Desta vez parece que sai. Quais seriam os benefícios para os países que pertencem aos BRICS numa moeda nova?
Uma moeda dos BRICS seria muito favorável aos países, simplesmente porque eles não precisariam mais depender do dólar. A gente precisa entender que hoje o dólar é o principal instrumento de política externa dos Estados Unidos. É a principal forma que os Estados Unidos exercem poder e influência no mundo. Todo mundo depende do dólar, inclusive os países que são rivais politicamente. Então, colocar uma moeda própria dos países dos BRICS seria, de alguma forma, fugir um pouco dessa expectativa e dessa zona de influência que os Estados Unidos têm. Isso não quer dizer que seja algo fácil de se fazer. E embora a Rússia e China hoje utilizem muito mais o rublo e o yuan em negociações, principalmente entre eles, ou pelo menos negociações regionais, isso não quer dizer que eles também não estejam perdendo ao não utilizar o dólar. A Rússia, inclusive, só fez essa troca devido aos grandes pacotes de sanções econômicas que foram impostos a ela. Até então, até 2022, a Rússia utilizava muito o dólar nas suas transações internacionais. Então, Ainda assim, nós temos uma série de dificuldades, inclusive entre os membros dos BRICS. De novo, embora a gente esteja falando de economias vibrantes e países muito populosos, existe uma discrepância gigantesca entre os membros. Então, obviamente, uma moeda comum deveria valorizar mais algumas economias do que outras. Então, nós veremos ainda muitos debates em torno disso devido às profundas dificuldades de implementação dessa moeda.
Você acha que o BRICS pode mudar de natureza? Por ora, é um bloco econômico, certo?
Certo, ele nasce justamente com o objetivo de ser um bloco que discute apenas a economia global.
Mas pode virar um bloco militar?
Militar eu acho difícil porque os BRICS estão agora espalhados em regiões muito distintas do globo. Então, é muito mais difícil fazer alianças militares que cruzem grandes blocos de oceano, por exemplo. Ainda assim, me parece que há a possibilidade dos BRICS apenas se tornarem um bloco mais geopolítico. Então, não necessariamente uma aliança militar aos moldes da OTAN, como a gente vê atualmente, mas com certeza um bloco que, por exemplo, vota junto na ONU, um bloco que tem interesses geopolíticos em comum. A gente, de novo, é difícil isso acontecer na prática, porque estamos falando de um bloco que tem disparidades internas, inclusive de grandes potências que competem entre si. Mas num futuro de, por exemplo, acirramento da relação dos países do BRICS com os países ocidentais, é possível que outras pautas acabem entrando no bloco. E a gente deixe de ter apenas discussões econômicas e passe a ter outras discussões que não precisam ser militares. Podem ser, por exemplo, sobre política ambiental, desigualdade, outras questões que também influenciam a política internacional de forma cada vez mais profunda.
Eu vou usar um pouquinho da fala da Melina, quando ela diz que volta e meia ela gosta de usar uma bola de cristal para tentar prever o futuro. Eu colocaria a seguinte questão: dá para a gente bancar hoje se houvesse um racha entre BRICS e o mundo ocidental? Quem conseguiria viver por sua própria força, por seus próprios alimentos, por sua própria economia? Ou não, no mundo globalizado isso não dá para fazer por enquanto? Mas aí eu lembro que é a bola da Melina, tá?
A bola da Melina é bom.
Bom, atualmente isso é impossível para qualquer um dos blocos. A gente está falando de dois blocos muito poderosos, mas eles são muito poderosos porque são interligados. Nem os BRICS, nem os países ocidentais, aqui a gente até poderia colocar os países da OTAN, né, que representam ali de uma forma mais gráfica o norte global. Nenhum desses dois blocos consegue viver sozinho. Nós temos economias absolutamente incríveis em cada um deles. A gente está falando de um lado China, Índia, Rússia, Brasil. Do outro lado, a gente está falando de todos os países europeus, mais Estados Unidos, então também grandes economias, mas nenhum deles consegue se sustentar por si só. Então, a China depende dos Estados Unidos, e os Estados Unidos dependem da China. Embora a gente esteja vendo tantas guerras comerciais, tantas discussões entre esses países, atualmente vivemos em um mundo muito interligado. Óbvio, estamos observando também um movimento cada vez mais profundo de desglobalização, ou pelo menos de retração daqueles movimentos tão acelerados de integração global que a gente viu ali principalmente no início dos anos 2000. Mas isso não quer dizer que se acontecesse alguma coisa hoje, esses países conseguiriam se sustentar no longo prazo, porque atualmente as economias são tão interligadas que a gente não consegue dividir o mundo dessa forma.
Um entrevistado nosso aqui do Mundioca, em uma conversa recente com ele, o Elias Jabor, que é presidente do Banco do BRICS, ele disse o seguinte, que a Europa é o passado. Você está de acordo com ele?
Depende do que a gente for combinar, assim. Eu acho que, em termos políticos, de fato, a Europa tem, sim, um protagonismo muito maior no passado do que teria hoje. Agora, se a gente estiver falando de termos militares, a Europa ainda se mantém relevante. Em termos econômicos, também se mantém relevante. Em termos de educação, ainda é um dos maiores centros do mundo. Então, embora a gente esteja, assim, observando cada vez mais esse sul global adquirindo mais protagonismo, impondo mais as suas ideias, criando universidades, criando think tanks, influenciando a política global, ainda assim a Europa me parece ter um papel central na política internacional ou mesmo na economia. eu acho que cada vez mais a Europa se mostra atrelada aos moldes passados e com uma relutância maior de se modernizar. Então, isso acaba por preocupar um mundo que se propõe a ser mais global. Mas se a gente estiver falando também de um mundo que passa por desglobalização, talvez a Europa ainda tenha uma integração que nenhum dos outros lugares do mundo consegue ter. E isso, no longo prazo, é difícil de medir o que, vai ser melhor ou pior. É melhor você ser a China, mas não conseguir negociar com muitos países do mundo, ou você estar na União Europeia, que é um país, um bloco, entre aspas, atrasado, mas ainda assim extremamente integrado.
Eu ainda tô com a bola da Melina, tá? Você conseguiria pensar se no futuro o BRICS convidasse, por exemplo, a Coreia do Norte para fazer parte do bloco, já que uma das questões que a gente tem visto pelas escolhas dos países seria a questão de geolocalização. Você já imaginou isso ou não?
A princípio, eu não consigo imaginar essa possibilidade, né? A Coreia do Norte não tem nenhum dos requisitos atuais do BRICS. Não é um país extremamente populoso, não tem uma economia forte. Poderia ser um país estratégico se a gente estiver falando de um BRICS que se propõe a colocar bases militares em vários países do mundo. Mas aí a gente já estaria, né, expandindo demais o que os BRICS fazem hoje, até imaginando uma aliança militar, como eu comentei agora há pouco, acho pouco provável. E ainda assim, a Coreia do Norte não tem relações diretas com todos os membros dos BRICS, né? Tem agora uma aproximação maior com a Rússia, mas ainda assim é um país tão isolado e com interesses tão diversos que não parece que os BRICS olhariam para a Coreia do Norte como um principal aliado. Acho que existem outros países que podem ser bem mais interessantes para entrar no bloco.
Guardei a bola.
Existe algum país que seja persona non grata?
Me parece que não, assim. Acho que os BRICS cada vez mais vêm se mostrando extremamente diversos, né? Incluindo países que até então são persona non grata para o mundo ocidental, mas que os BRICS se aliam e não vêm muitos problemas com isso. Então, acho que não haveria essa exclusão automática de algum país em específico.
Algum país na Oceania, não?
Eu acho difícil a gente imaginar que eles queiram entrar nos BRICS, né? A gente sempre fala da expansão desses blocos, por exemplo, a expansão da OTAN mesmo, a gente usa muito, né? A OTAN se expandiu, essas ondas de expansão, como se fosse um movimento unilateral. A OTAN se expande, ou os BRICS se expandem. Mas, na verdade, é uma via de mão dupla, então os países precisam querer entrar nos BRICS. Me parece que os países da Oceania são muito mais aliados ao mundo ocidental do que a se aliar a essa aliança mais terceiro-mundista. Então, não parece que isso seria possível, não porque os BRICS não gostariam, mas porque esses países não teriam interesse de estar perto dos BRICS.
Aqui a gente trabalha com bola de cristal, de vez em quando com delírio. Como a gente tem bastante tempo para conversar aqui com os nossos entrevistados, vou lançar uma outra pergunta. Muitos países no mundo estão sancionados e estão em péssimas condições na sua economia. Aquela pergunta que de US$1 bilhão, yuans, pesos, o que você quiser, por que que a Rússia, com tanta sanção em cima, ainda consegue fazer a sua economia prosperar?
Porque a Rússia se preparou para esse momento ao longo de anos, né? O que a gente, às vezes, aqui no Ocidente ignora é que a economia russa já vinha, de alguma forma, se protegendo dessa possibilidade. Eu acho que os russos não imaginaram que seria nesse nível que as sanções chegariam. A exclusão da Rússia do sistema SWIFT, por exemplo, foi um movimento bem mais radical do que o que a gente observou com as sanções pós-2014, ali com a anexação da Crimeia. Mas, ainda assim, a gente percebeu que houve um movimento dentro da Rússia para proteger a sua economia. Então, a Rússia, por exemplo, tem grande parte das suas reservas internacionais, não em dólar, mas sim em ouro. Isso faz com que, se existem sanções aplicadas ao dólar e à movimentação de dólar na Rússia, a Rússia seja muito menos afetada, porque a reserva dela está toda em ouro. Ela já tinha esse movimento de virada para o Oriente, já tinha outras negociações com a China e com a Índia, principalmente, que também não envolviam o uso do dólar, e que acabam se sustentando ao longo do tempo por conta disso. A China também aparece como uma grande boia de salva-vidas para a Rússia nesse momento. Então, a Rússia perde o seu mercado de gás natural voltado para a Europa, mas acaba por ganhar outros mercados na negociação com a China e com a Índia. E também tem mais uma coisa, que é a emissão de títulos de dívida pública da Rússia. A Rússia emite títulos de dívida pública nos últimos anos apenas para países que são extremamente aliados e dependentes da sua economia. Então é quase como uma garantia automática de que esses países vão pagar. Então a Rússia se vê num cenário extremamente sancionada, extremamente afetada por essas sanções e, ao mesmo tempo, com uma economia que consegue se manter. Se em 2022 a economia da Ucrânia caiu aproximadamente 30%, a da Rússia caiu 2%. Então, a gente percebe que as sanções, elas são eficientes. Ao longo prazo, de fato, elas acabam por, de alguma forma, afetar a economia, mas que a preparação russa para esse momento foi de fato muito boa, então faz com que a Rússia consiga suportar por mais tempo.
Uma última pergunta, pelo menos da minha parte: você, olhando lá para frente, você vê o BRICS com muito maior poder de influência hoje, poder até maior do que a OTAN ou que o Norte Global?
Eu acho que em termos de economia, o BRICS já quase supera o Norte Global, né? A gente está falando realmente de um grupo que inclui grandes economias do mundo. Então, daqui para frente, eu acho que sim, de fato, os BRICS tendem a ter uma voz econômica muito mais forte. Agora, não tem como comparar, na minha opinião, com a influência da OTAN, porque, de novo, eles estão em escopos diferentes. A OTAN é uma aliança militar que se fortaleceu devido a uma ameaça comum no continente europeu. Os BRICS, até o momento, não se propõem a colocar o pé no escopo militar. Então, não há realmente uma atuação conjunta desses blocos. A gente já tem visto países individualmente querendo aumentar o seu número de bases militares, aumentar a sua influência. A China vem fazendo esse movimento há algum tempo, mas muito mais como uma competição bilateral com os Estados Unidos do que, de fato, uma competição entre blocos. Então, eu acho que depende do ponto de vista, né? Depende do grupo e do assunto que a gente esteja falando.
Tá certo. A gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca Giovanna Branco, doutoranda em ciência política e pesquisadora de política russa. Foi um prazer ter essa conversa, quase como um jogo de war virtual, aquele joguinho de tabuleiro que a gente brincava muito, né? E a gente fazendo previsões do que pode ser, o que poderia acontecer, o que vai acontecer, ou seja, vamos esperar e ver no que vai dar. Obrigado, Giovanna.
Muito obrigada pelo convite.
Obrigada, um abraço, Giovanna. Tchau, tchau.
Tchau, até mais.
Sabe que hora é agora?
Do Mundo Bizarro.
Exatamente, Melina, você está espertinha.
Mundo Bizarro.
Olha, Marcelo, que caiu comigo esse mundo bizarro. Porque pra você que tá ouvindo, eu e o Marcelo, a gente se reveza, né? Pra cada um passar vergonha em determinado momento. Então achamos que esse aqui pudesse...
Foi na sorte, foi na
pudesse
sorte.
Pudesse ser menos constrangedor pra mim. Um rapaz com dengue teve uma ereção de 18 horas de duração. Sorte ou azar, não sei. Um estudo publicado na última edição da revista científica Urology Reports mostrou um caso inédito. Um jovem de 17 anos, morador de Burkina Faso e que havia contraído dengue, teve um quadro de priapismo arterial por conta da doença. O sintoma foi descrito pelos médicos como uma ereção vigorosa que teve duração de 18 horas.
Ai.
Não sei por que esse ai, mas nenhuma
ai
associação...
Que deve ser. Não, é muito... Vamos lá. Como desgastante, né?
É, não tenho...
18 horas?
Não. Eu não tenho lugar de fala nessa discussão.
18 horas é demais.
Nenhuma associação entre dengue e ereção prolongada semelhante foi previamente documentada na literatura médica, descrevem os autores do estudo, liderado por Hassami Suadongo, que relata o caso em comum. Os médicos do ambulatório de nefrologia de um hospital local relatam que o adolescente africano, identificado apenas como AS, teve quadro grave de dengue, apresentando necrose tubular aguda e estava internado havia 5 dias quando apresentou a ereção por 18 horas seguidas num ângulo de 50 graus, não dolorosa e sem qualquer estímulo sexual. O jovem foi tratado com bolsas de gelo no pênis para minimizar o fluxo sanguíneo E o órgão voltou totalmente ao estado de repouso 2 dias depois.
Aí depois é que ele pôde repousar, o garoto. Até então, não.
Não foram diagnosticadas sequelas para a saúde do órgão genital. Não houve sopro à ausculta. A estimulação sexual fortaleceu a ereção. Mencionamos o priapismo arterial ou de alto fluxo. A dengue, por causar vazamentos vasculares, pode ser um gatilho raro para priapismo arterial. Mais estudos são necessários para elucidar esses mecanismos e possíveis implicações clínicas, afirmaram os médicos envolvidos no caso. O priapismo arterial geralmente ocorre por conta de lesões, como as que acontecem por causa de acidentes que rompem pequenos vasos e levam um fluxo sanguíneo excessivo para o pênis. Há também casos com overdose de drogas estimulantes.
Nesse caso foi por causa do mosquito.
Eu vou ter que terminar esse mundo bizarro de hoje porque o Marcelo tá rindo aqui descontroladamente.
A gente não pode ficar falando tudo no microfone, né? E quando fala, o David corta.
Ainda bem, né? Ainda bem, porque se tem gente que não tem autocensura, ainda bem que a gente tem a nossa edição.
Esse foi mais um Mundo Bizarro, gente.
Mundo Bizarro.
Hora de nos despedirmos?
Com certeza, @mundioca.com no Twitter, @mundioca.podcast. Curta, comente, compartilhe. Beijos.
Tchau, tchau, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.